Crescentes preocupações com as mudanças climáticas e como temos falado sobre isso, né? Tem levado ao desenvolvimento de processos e tecnologias mais sustentáveis. Aqui no Brasil, inclusive, né? A gente tem o programa Renova Bio, podemos falar um pouco sobre isso também, que é a indústria de biocombustíveis, especialmente o setor de etanol, né? E com esse objetivo, um estudo, uma pesquisa aqui da Escola Politécnica, aponta a produção de etanol de mosto misto de milho e cana-de-açúcar e irradiado por feixe de elétrons. A gente vai trazer os detalhes para você da importância, do impacto desse estudo, não é? Para a busca de combustíveis renováveis. Eu converso com professora Marcela dos Passos Galuzzi Baltazar e também a Natália Dias Silva, que é mestranda. Elas são do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica e do Laboratório de Reciclagem, Tratamento de Resíduos e Extração Larex. A gente fala diariamente aqui, né, das consequências climáticas e a busca de tecnologias renováveis, sustentáveis. É o passo, não tem volta, é o caminho sem volta. Então eu começo perguntando para a professora Marcela, para fazer antes da gente entrar propriamente no estudo que a Natália apresentou, professora, um pouco esse contexto do que é a busca, né, de combustíveis de fonte renovável. O que é que no Brasil isso representa e como ele pode contribuir, né?
Esse trabalho da Natália, ele veio de encontro aí para atender a política pública de Estado, que é o Renova Bio, né? Que é esse estímulo ao desenvolvimento, né, de rotas sustentáveis para obtenção desses biocombustíveis. Então, na verdade, esse trabalho, ele impacta muito na questão de atender a Agenda 2030, né, que é um plano global, né, onde envolveu aí o compromisso de 193 países, encaminhou o desenvolvimento sustentável do planeta. Então, esse trabalho, ele impactou para atender o compromisso da Agenda 2030, né, que é um compromisso mundial, e atender a política pública, que é o Renova Bio, que a gente tem aqui no Brasil, né. Então, essa foi a ideia e esse foi o grande impacto do trabalho da Natália, colaborar, né, para melhorar, aí, atender essas políticas de desenvolvimento sustentável e descarbonização das energias, né?
Perfeito. Agora, Natália, quero que você explique um pouquinho o objetivo do trabalho e algo que me chama a atenção, essa mistura de milho, né, esse mosto misto de milho e cana-de-açúcar é uma novidade, já há pesquisas anteriores nesse sentido. Explica pra gente.
O objetivo primordial do trabalho foi avaliar, né, o impacto dos parâmetros envolvidos na produção de etanol de milho e cana-de-açúcar. Como a gente sabe, os Estados Unidos, ele é destaque como maior produtor de etanol de milho e o Brasil é destaque na produção de etanol de cana-de-açúcar. Uhum. Só que, entretanto, não existia linhas de pesquisas que unissem essas duas matérias-primas para a produção de etanol. Então, o trabalho teve justamente o objetivo de unir essas duas matérias-primas e ver quais que seriam os impactos, então. E, assim, um dos principais benefícios de juntar essas duas matérias-primas é, principalmente, a gente pode avaliar três principais pontos, né? Que é a diversificação das fontes de matéria-prima, o aumento da sustentabilidade e da eficiência também da indústria de etanol de milho. Quando a gente olha para a indústria de etanol de milho, a gente percebe que o custo de matéria-prima, ele é responsável por cerca de 60% a 70% dos custos da produção de etanol. Então, quando a gente tem essa flexibilidade de usar duas matérias-primas, a gente aumenta o poder de barganha dessa indústria, o que aumenta a competitividade para a indústria brasileira de produção de etanol, né? Uhum. E, assim, um outro motivo, assim, que foi também de extrema importância foi que a gente já havia percebido que essa mistura poderia aumentar, então, o rendimento desse produto final, que é o etanol.
Uhum, perfeito. Tem um detalhe mais técnico que eu quero que você explique para a gente de uma forma, né, que o nosso ouvinte, que é leigo no assunto, eu inclusive, possa entender que essa questão da irradiação por feixe de elétrons, quer dizer, o que é isso exatamente, como isso foi aplicado nessa mistura milho-cana-de-açúcar e quais as outras aplicações que essa tecnologia pode ter?
O feixe de elétrons, ele é nada mais, né, que uma radiação ionizante que ela é produzida através de alta voltagem. Uhum. Então, basicamente, são elétrons que, quando eles interagem com a matéria-prima, ele consegue trazer modificar as características do meu produto final, do meu mosto, e trazer alguns benefícios. Além disso, né, a gente percebeu que esse feixe de elétrons, ele poderia, então, o que aconteceu, né? Ele poderia melhorar a velocidade, a produção de biomassa, que quando a gente fala de biocombustível, é o que produz, né, o meu combustível renovável. E a gente percebeu que poderia ter outras aplicações também, tanto para a esterilização de outros mostos, de outros biocombustíveis no Brasil, quando a gente pensa na utilização de biomassa vegetal ou animal, uma vez que eu posso aumentar essa biomassa, essa levedura, eu consigo aumentar também o meu produto de interesse. Uhum. Além também de ser utilizado para descontaminação de mostos, né, que provindo de outras biomassas também. Uma coisa muito interessante que a gente percebeu é que ele pode ser utilizado também na hidrólise de, por exemplo, de material lignocelulósico para produção de, por exemplo, etanol 2G. E como ele interage com essa matéria-prima, né, ele pode causar modificações de propriedades e descontaminação que pode ser interessante para outras aplicações.
Uhum, muito interessante. Quer dizer, tem a ver também com descontaminação. Professora Marcela, agora pensando então que essa pesquisa, esse mosto, essa mistura pode trazer para produção de combustível de fonte renovável. Você disse que tem um objetivo, né, que é esse projeto estadual para biocombustível. Quer dizer, o que isso representa? E olhando um pouquinho mais para frente, aí acho que você pode explicar um pouco melhor para a gente, como é que a gente enxerga a questão do futuro do etanol? Porque já foi importante, já foi esquecido e volta a ser reconhecido o valor desse caminho, né, como combustível renovável.
O que eu acho que é importante frisar, principalmente, que acho que a Natália mencionou muito bem, né? Então, o uso, por exemplo, dessa tecnologia de feixe de elétrons, ele tinha como hipótese, né, um aumento de rendimento de cerca de 4% a 8% desse processo do rendimento do etanol. Então, o que isso significa, basicamente, né? Só para fazer um resumo e linkar com o que você está falando. Quando a gente tem, por exemplo, no Brasil, se a gente considerar a produção de milho e a produção de cana, a gente tem uma alta produção de milho, o Brasil é exportador de milho, né? Então, e baixo consumo, né? Então, esse milho a mais que a gente tem, né? Essa alta produção de milho, quando ela é combinada com a composição de cana-de-açúcar, a gente consegue ter um melhoramento associado, né, juntamente com esse processo de esterilização da matéria-prima com uso de feixe de elétrons, de melhoramento de 4% a 8% no processo. Isso significa um aumento de cerca de produção de etanol de aproximadamente 2 bilhões de litros na produção de etanol, o que quer dizer para a gente uma economia gigante, tanto na questão de maior rendimento do produto, quanto na economia da área de cultivo, né? Porque a gente tem custo com essas áreas de cultivo, né? Então, a gente tem uma economia de área de cultivo de cerca de 2 bilhões por ano, né? Então, além desses impactos econômicos, né, do próprio processo e sustentáveis, a gente percebeu ao longo do trabalho que o uso desse feixe de elétrons, além de ele ter impactado no rendimento, ele acelera e ele auxilia muito na produção dessa biomassa, né, que é a biomassa, por exemplo, da levedura, né, que faz o processo de fermentação, é a que faz o processo fermentativo para obtenção de etanol. Então, se a gente considerar que os biocombustíveis, eles são, né, basicamente, combustíveis a partir de biomassas, né, a gente consegue, através do uso dessa tecnologia de feixe de elétrons, por exemplo, aprimorar aí o tratamento e a obtenção dessas biomassas, né, considerando um cenário de uma forma geral. Aí, mais para frente, o que eu acho que é importante frisar aqui é que a gente está num cenário de transição de energia e tecnologia, e a gente está considerando, por exemplo, tem um avanço da popularidade desses carros elétricos, né? Mas e o etanol, vai ficar para trás ou não vai? Na verdade, o que a gente tem que fazer, conhecendo o potencial de produção de etanol do Brasil, né? A gente sabe que a gente tem uma produção robusta de etanol no Brasil, né? E conhecendo tudo isso, a gente precisa lembrar que nem sempre, né, o uso completo da transição para carros elétricos está associado a menos emissões de carbono. O que a gente tem que fazer é considerar todas as possibilidades de energias limpas e sustentáveis e utilizá-las de forma aliada, né? Então, a gente sabe, por alguns estudos, a gente não fez esse estudo, mas a gente sabe que hoje, considerar o uso de um carro híbrido com bioetanol, a gente tem uma melhora, né? É muito mais benéfico com relação ao ponto de descarbonização do que uma tecnologia totalmente de carros elétricos, né? Então, eu acho que a gente não pode, né, pensar, tá muito em alta essa popularidade de carros elétricos, mas a gente precisa lembrar que o importante é aliar todas as tecnologias e todas as formas de energia limpas e sustentáveis. Acho que isso é um ponto importante.
É, sem dúvida, e o Brasil tem um potencial, né? São várias fontes, várias possibilidades de fonte de produção de energia. Isso o Brasil tem um papel importante nisso tudo, nós sabemos, o mundo sabe, né? E a gente está aí. Eu tenho ainda um minutinho, Natália, gostaria de concluir com alguma informação. Enfim, o projeto é muito interessante, essa mistura, e está nessa busca, né, de fonte renovável de energia, Natália.
Eu gostaria até de complementar e que a gente tivesse um recado final aqui. A gente tem que utilizar todo o potencial que a gente tem. O Brasil, ele é exemplo quando se fala de produção e utilização de etanol. E isso vem desde o início da política do pró-álcool e agora é reforçado pelo RenovaBio. E essa pesquisa, ela tem um potencial incrível aqui, inovador, que é o uso do feixe de elétrons aqui para aumentar o rendimento dessa indústria de etanol que a gente tem. E poder utilizar esse potencial de biomassa do Brasil, que nem todos os países têm. A gente é destaque e a gente tem que saber utilizar esse conhecimento científico e melhorar nosso potencial aí para ser ainda mais destaque quando se fala em ODS, quando se fala Agenda 2030 e quando se fala aí também não só de preocupação com mudança climática, mas também de crescimento econômico.
Muito bom. Eu gostaria de agradecer a participação de ambas, professora Marcela Galuzzi e também a Natália Dias Silva, mestranda. Elas são do Departamento de Engenharia Química e também do Laboratório de Reciclagem e Tratamento de Resíduos e Extração da Poli. Professora, muito obrigada e até de uma próxima oportunidade, viu?
Muito obrigada, viu, Roxane? Foi um prazer, viu?
Obrigada, Natália. Parabéns pelo trabalho.
Obrigada, Roxane, pelo trabalho.